mensagem de ontem falamos de João capítulo 17.
En el mensaje de ayer hablamos de Juan capítulo 17.
E iniciamos falando que Jesus mantinha os seus olhos fitos no céu.
Y comenzamos hablando de que Jesús mantiene los ojos o voltea sus ojos a mirar al cielo.
Toda su obra en la tierra fue resultado de lo que él vio en los cielos.
Toda su obra en la tierra fue el resultado de aquello que él vio en los cielos.
Él realizaba en la tierra la voluntad de su Padre en los cielos.
Él realizaba en la tierra la voluntad de su Padre que estaba en los cielos.
Y ese es un principio de la legítima obra del Señor.
Y este es un principio de la legítima obra del Señor.
Ella no comienza en la tierra, ella comienza en los cielos.
Ella no comienza en la tierra, sino comienza en los cielos.
Son muchas pasajes en la Biblia que muestran que la obra de Dios comienza en los cielos.
Son muchos los pasajes en la Biblia que nos muestran que la obra de Dios comienza en los cielos.
Moisés ayudó a construir un tabernáculo conforme el modelo que él vio en los cielos.
Moisés ayudó a construir un tabernáculo conforme al modelo que él vio en los cielos.
Entonces, en muchas partes en la Biblia nos encontramos ese principio.
Entonces, en muchas partes en la Biblia nosotros encontramos ese principio.
Y el nuestro problema es que a veces vemos muchas cosas en la tierra y tiramos los ojos de los cielos.
Nuestro problema es que a veces nos enfocamos mirando las cosas de la tierra y perdemos la mirada de los cielos.
Cuando olhamos para los cielos vemos el trono del Señor.
Cuando miramos hacia el cielo vemos el trono del Señor.
Vemos aquel que está controlando todas las cosas en los cielos y en la tierra.
Vemos aquel que está controlando todas las cosas en los cielos y en la tierra.
Y ahora podemos ver lo que es de él en la tierra.
Y ahora podemos ver lo que él es en la tierra.
Nós não podemos discernir algo da obra de Deus na terra se não estivermos olhando para os céus.
Pero no podemos discernir algo de la obra de Dios en la tierra si no estamos mirando los cielos.
¿Cómo precisamos olhar para los cielos?
¿Cómo necesitamos volver a mirar los cielos?
Ahora nos encontramos que João 17 muestra los últimos días del Señor en la tierra.
Ahora nosotros vemos que Juan 17 muestra los últimos días de Jesús en la tierra.
Na verdade, esses capítulos anteriores falam dos últimos dias do seu ministério na terra.
En la verdad, los últimos capítulos hablan de los últimos días del ministerio de Jesús en la tierra.
Y João es aquel que reclinó el peito del Señor.
Y Juan es aquel que se recostaba en el pecho del Señor.
Entonces, él transmitió las cosas esenciales de Jesús en los últimos días de él.
Entonces, él transmitió las cosas esenciales de Jesús en los últimos días de él.
Es muy importante si consideramos que estamos en los últimos días.
Es muy importante si nosotros consideramos que estamos en los últimos días.
¿Cuáles son las últimas palabras y los últimos movimientos del Señor en sus últimos días?
¿Cuáles son las últimas palabras y los últimos movimientos del Señor en sus últimos días?
Eran días terribles de oposición contra nuestro Señor.
Fueron días terribles de mucha oposición contra el Señor.
Traición del pueblo de Israel y traición de uno de sus discípulos.
Traición de parte del pueblo de Israel y aún traición de algunos de sus discípulos.
Satanás usaba las multidões de todas las formas para prejudicar a Jesús.
Satanás usaba las multitudes de todas las maneras posibles para perjudicar a Jesús.
Mas Jesús no buscó un subterfugio, una solución en la tierra.
Mas Jesús no buscó una salida, una solución aquí en la tierra.
Siempre sus ojos estuvieron en los cielos.
Siempre su mirada estuvo en los cielos.
Y ese es un principio para nosotros.
Y este es un gran principio para nosotros.
Precisamos olhar siempre al Señor.
Necesitamos siempre mirar al Señor.
Seguir el Cordero.
Seguir al Cordero.
Y a medida que seguimos el Cordero, habrá luz y dirección del Señor en todas las cosas.
Y en la medida que seguimos al Cordero, habrá luz y dirección en todas las cosas.
Ahora en este capítulo que estamos leyendo, capítulo 12.
Ahora en este capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 12.
Nos vemos que Jesús fue para Betania.
Nosotros vemos que Jesús se dirigió a Betania.
Ya, nos vamos a ver un texto en Marcos donde la liderança judaica quería prender y matar a Jesús.
Allá en el Evangelio de Marcos nosotros vemos un pasaje donde los líderes judíos querían arrestar y matar a Jesús.
Y aquí nos encontramos que Jesús fue para Betania.
E aqui nós encontramos que Jesus se dirigiu a Betânia.
E lá estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos.
E ali estava Lázaro, ele que havia sido ressuscitado
dos mortos. E prepararam ali uma ceia para Jesus.
E lhe fizeram ali uma cena a Jesus.
Duas coisas interessantes aqui.
Duas coisas interessantes aqui.
A primeira é que Jesus procurou lugar onde havia vida.
La primera es que Jesús buscó un lugar donde había vida.
¿Você se lembra de Betania?
¿Ustedes recuerdan a Betania?
Jesús percorría todos los lugares procurando un lugar donde él pudiese ser recibido.
Jesús recorría muchos lugares buscando un lugar donde él podía ser recibido.
Y Betânia, una aldea simples, una casa abrió a sua porta para Jesús.
Y Betânia era un lugar sencillo y una casa abrió sus puertas para el Señor.
Mas allí encontró dos hermanas que amaron al Señor.
Y allí se encontraban dos mujeres que amaban al Señor.
O que el Señor no conseguiu fazer em Jerusalém, ele começou a fazer em Betânia.
E o que o Senhor não conseguiu fazer em Jerusalém, lo hizo em Betânia.
Era o lugar onde os seus direitos começaram a ser valorizados.
Era o lugar onde seus direitos começavam a ser valorizados.
Parece que sempre é assim.
Parece que sempre é assim.
O Senhor está procurando um lugar onde ele seja respeitado.
O Senhor está buscando um lugar onde ele seja honrado.
Você se lembra quando chegou o tempo de Maria dar à luz?
Você recorda no tempo quando Maria chegou o momento para dar a luz?
Procurou um lugar onde pudesse ela colocar o seu neném ou dar a luz ao menino?
Buscando um lugar onde podia dar a luz a seu filho.
E não encontrou lugar algum.
E não encontrou nenhum lugar.
O povo estava distraído com religião e política.
O povo estava distraído com a religião e a política.
Jesus nasceu e foi deitado numa manjedoura.
Jesus nasceu e foi echado em um pesebre.
Parece que aquilo representa a cristandade hoje.
Parece que isso representa o cristianismo.
Era o povo de Deus, porém estava distraído.
Era o povo de Deus, sin embargo, estava distraído.
Os céus procuravam lugar para os interesses de Jesus.
Os céus buscavam um lugar para os interesses de Jesus.
E foi no lugar impróprio onde Maria colocou Jesus.
E foi um lugar muito impróprio onde Maria colocou Jesus.
Não importa se sejamos um povo pequeno e muito simples.
Não importa se somos um povo pequeno e muito sencillo.
A questão é se ele tem direito entre nós.
A questão é se ele está sendo honrado entre nós.
Se ele pode ter os seus privilégios sendo valorizados entre nós.
Se ele está tendo os seus privilégios e sendo
valorizados. Às vezes nos sentimos como uma manjedoura vazia.
Às vezes nos sentimos como um pesebre vazio.
Mas o Senhor quer usar isso para ele.
Mas o Senhor quer usar isto para ele.
Assim foi Betânia.
Assim foi Betânia.
Um lugar muito simples e improvável.
Um lugar muito simples e sencillo.
Mas a porta se abriu para o Senhor.
Mas se abriram as portas para o Senhor.
Uma mulher sentou os seus pés.
Uma mulher se sentou aos seus pés.
E a outra com tanto amor trabalhava para Jesus.
E a outra com muito amor trabalhava para Jesus.
Mesmo que no começo não servia adequadamente.
Aunque en el comienzo no servía adecuadamente.
Mas aquilo revelava a intenção dela de agradar ao Senhor.
Mas isto mostrava o desejo de ela de agradar ao Senhor.
O Senhor corrigiu Marta.
O Senhor corrigiu a Marta.
E ali a sua obra prosseguiu naquela casa.
E ali sua obra prosseguiu naquela casa.
Nós não temos tempo para entrar em tantos detalhes.
Nós não temos tempo para entrar em tantos
detalhes. Mas você vai perceber que quanto mais o Senhor é perseguido em Jerusalém.
Mas você se vai dar conta que entre mais o Senhor é perseguido em Jerusalém.
Ele vai descansar em Betânia.
Ele vai a descansar em Betânia.
Enquanto lá ele era tido como um falso profeta,
enquanto allá ele era considerado um falso profeta.
Em Betânia ele era um amigo.
Em Betânia ele era considerado um amigo.
Em Jerusalém temos um templo hostil ao Senhor.
Em Jerusalém temos um templo hostil ao Senhor.
Mas em Betânia temos casas que se abriram para a comunhão com o Senhor.
Pero en Betania tenemos casas que se abrieron para la comunión.
Un día él resucitó Lázaro.
Un día él resucitó a Lázaro.
Y allí representa la antecipación de la resurrección.
Y esto representa la anticipación de la gran resurrección.
Parece que muchas cosas que Jesús no fez en Jerusalén.
Parece que muchas cosas que Jesús no hizo en Jerusalén.
Él conseguiu fazer en Betania.
Él las llevó a cabo en Betania.
Una de las cosas que él fez es que él resucitó Lázaro.
Uma das coisas que ele hizo foi que ressuscitou a Lázaro.
E diz que aqui eles, em Betânia prepararam uma ceia para o Senhor.
E disse aqui que em Betânia prepararam uma cena para o Senhor.
Você lembra que a Páscoa ou a ceia oficial de Jerusalém está no capítulo 13?
Você recorda que a Páscoa oficial de Jerusalém está no capítulo 13?
Mas no capítulo 12 temos uma ceia em Betânia.
Mas no capítulo 12 temos uma cena em Betânia.
Ou seja, Betânia antecipa tudo que o Senhor queria fazer em Jerusalém.
Ou seja, em Betânia se antecipam todas as coisas que o Senhor queria fazer em Jerusalém.
O que ele não conseguiu fazer em Jerusalém pela oposição e incredulidade do seu povo.
Lo que él no pudo hacer en Jerusalén por la oposición y la incredulidad de su pueblo.
Él consigue hacer en Betania por la simplicidad y fe que ellos tienen.
Él lo puede hacer en Betania por la sencillez y la fe que ellos tienen.
Ahora nos encontramos Marta sirviendo a mesa.
Ahora nos encontramos a Marta sirviendo en la mesa.
No pasado Marta estaba distraída.
En el pasado Marta estaba distraída.
Mas agora ela foi corrigida.
Mas agora já foi corrigida.
Parece que temos três personagens principais aqui.
Parece que temos três personagens principais.
Lázaro, Marta e Maria.
Lázaro, Marta e Maria.
E isso representa os três princípios da vida que o Senhor espera que tenhamos.
E isso representa os três princípios de vida que o Senhor quer que tenhamos.
Maria representa aquela vida de devoção, de contemplação do Senhor.
Maria representa aquela vida de devoção, de contemplação.
E Marta representa uma vida de serviço.
E Marta representa uma vida de serviço.
O Senhor espera que sejamos Maria por dentro e Marta por fora.
O Senhor espera que tengamos a Maria por dentro e a Marta por fora.
Em Jerusalém temos muitas Martas trabalhando.
Em Jerusalém temos muitas Martas trabalhando.
O sacerdócio, o sinédrio e toda a liderança de Israel.
O sacerdócio, o sanedrino e o liderazgo da nação de Israel.
Mas faziam uma obra para Deus que colocavam eles longe de Deus.
Mas faziam uma obra que os colocava lejos de Deus.
Porque eles não aprenderam esse princípio de Maria em Betânia.
Porque eles não aprenderam o princípio de Maria em Betânia.
De contemplar o Senhor.
De contemplar a Deus.
De sentar aos pés do Senhor.
De sentar-se aos pés do Senhor.
No lugar de fazer uma obra para Deus, Maria aprendeu que Deus faria uma obra nela.
Em lugar de fazer Maria uma obra para Deus, ela entendia que Deus tinha que fazer uma obra nela.
E Lázaro representa a vida de ressurreição.
E Lázaro representa a vida da ressurreição.
Servir a Deus com a nova vida no Espírito.
Servir a Deus com uma vida nova no Espírito.
Mas se temos a vida de Deus em nós?
Mas se temos a vida de Deus em nós?
Isso vai nos levar a uma vida de piedade e uma vida de serviço.
Isso nos vai levar a uma vida de piedade e uma vida de serviço.
Não é uma vida abstrata.
Não é algo abstrato.
É uma vida ativa.
É uma vida muito ativa.
Porém, pelo poder do Senhor.
Mas por el poder del Espíritu.
Então segue o texto dizendo que Marta servia.
Então esse versículo segue dizendo que Marta servia.
É interessante que em Jerusalém as mulheres eram rejeitadas.
É interessante que em Jerusalém as mulheres eram rechazadas.
Jamais um rabino incluiu uma mulher no seu discipulado.
Jamais um rabino incluiu uma mulher entre seus discípulos.
Jesus incluiu as mulheres no seu discipulado.
Jesus incluiu as mulheres entre seus discípulos.
Ele estava pensando no futuro da sua obra.
Ele estava pensando no futuro de sua obra.
E aqui encontramos algumas dessas mulheres que servia.
E aqui encontramos algumas destas mulheres que lhe serviam.
Diz que aqui então estava Marta, Maria e Lázaro.
Então se diz aqui que estava Marta, Maria e Lázaro.
Então Maria pegando um vasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos.
Então Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus. E os enxugou com seus cabelos.
Toda a casa se encheu com o cheiro do perfume.
E a casa se llenou do odor do perfume.
Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse.
E disse um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, ele que lhe havia de entregar.
Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres?
Por que não foi este perfume vendido por 300 denários e dado aos pobres?
Ele não disse isso porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela.
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que de ella se echaba.
Então disse Jesus, deixai-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento.
Então Jesus disse, deixá-la, para o dia de minha sepultura de Deus.
Porque os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim vocês nem sempre estarão.
Porque a los pobres sempre os tendréis com vosotros, mas a mim não sempre me tendréis.
Embora Jesus estava fazendo uma obra nova em Betânia,
sin embargo, aunque Jesús estaba haciendo una obra nueva en Betania,
ali está o diabo também procurando um caminho para perturbar.
Aí também está o diabo buscando um caminho para perturbar.
E aí está ele tendo lugar em Judas.
E aí está o diabo tomando lugar em Judas.
Nos quatro evangelhos aparece essa questão da unção da mulher em Jesus.
En los cuatro evangelios aparece el derramamiento del nardo puro sobre Jesús.
Nós não vamos entrar em detalhes nem em cronologia.
Nosotros no vamos a entrar en detalles ni en cronologías.
Mas temos lições tão preciosas.
Mas aqui encontramos lecciones tan preciosas.
E quando encontramos uma narrativa mais de uma vez.
E quando encontramos uma narração mais de uma vez.
É porque o Senhor quer nos ensinar muitas coisas.
É porque o Senhor nos quer ensinar muitas coisas.
Muito interessante que Judas decide trair Jesus.
É muito interessante que Judas decidiu traicionar a Jesus.
Quando ele viu que Jesus não valorizava o dinheiro.
Quando ele viu que Jesus não lhe dava valor.
Para que esse desperdício?
Para que este desperdício?
Não vale a pena seguir esse homem.
Não vale a pena seguir este homem.
Ele não liga para a prosperidade.
Ele não habla de prosperidade.
E aí ele decide trair Jesus.
E aí ele decide traicionar a Jesus.
Judas ficou possesso quando ele partiu o pão com Jesus.
Judas quedou possuído quando ele partiu o pão com Jesus.
Mas quando ele lidou com dinheiro.
Mas Judas não quedou possuído quando partiu o pão com Jesus, sino quando ele estuvo tratando com dinheiro.
Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que ficar possesso é cair no chão, se espumar.
Ou seja, muita gente pensa que ser possuído é cair no piso e revolcar-se.
Mas na verdade o diabo entrou em Judas quando ele se escandalizou com dinheiro.
Mas,
de forma errada. Para ele, Jesus estava errado em lidar com dinheiro.
Mas na verdade, o diabo entrou em Judas quando viu que Jesus não considerava o dinheiro.
Então, quando ele toma a ceia junto com Jesus, ele já havia traído o Senhor no seu coração.
Ele já havia traicionado o Senhor no seu coração.
Agora o diabo entra em Judas e ele vai trair o Senhor.
Agora o diabo entra em Judas e ele vai traicionar o Senhor.
Por quantas moedas ele vendeu o Senhor?
Por quantas moedas ele vendeu o Senhor?
Quantas?
30 moedas.
30. E quantas moedas valiam esse vaso de alabastro?
300 denários.
Em Betânia, Jesus vale 100 vezes mais que o dízimo que era dado em Jerusalém.
Em Betânia, ele vale 100 vezes mais do dízimo que se dava em Jerusalém.
Judas traiu Jesus por 300 moedas.
Judas traiu Jesus por 30 moedas.
Por 30 moedas. Então você vê como que a religião lidava com Jesus.
Então você vê como a religião considerava Jesus.
Agora é muito interessante que quando olhamos esse texto, em Marcos 14...
Agora é muito interessante que quando vemos Marcos 14,
vamos ler a partir do versículo 1.
Vamos a ler a partir do versículo 1.
Dois dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento.
Dois dias depois será a Páscoa e a festa dos pães sem levadura.
Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo.
E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prender-lhe por engano e matar-lhe.
Por diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo.
Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto entre el pueblo.
Então você percebe o ambiente hostil que Jesus estava vivendo.
Então você se dá conta do ambiente hostil que Jesus estava vivendo.
Mas duas coisas ele faz.
Pero duas coisas ele faz.
Uma é manter os seus olhos nos céus.
Uma é manter os seus olhos nos céus.
E outra é treinar aqueles que levariam sua obra adiante.
E a outra é treinar aqueles que levariam sua obra adiante.
Então por isso ele vai para Betânia.
Então por isso ele se dirige a Betânia.
Porque ele encontrou um ambiente celestial ali.
Porque ele encontrou um ambiente celestial ali.
O texto diz, quando Jesus estava em Betânia.
O texto diz, quando Jesus estava em Betânia.
Fazendo uma ceia na casa de Simão, um leproso.
Em casa de Simão o leproso.
Agora você pode ver, em João diz que foi em Betânia que ele estava.
Em João diz que Jesus estava em Betânia.
É, se vocês ouviram minha mensagem ontem, eu disse que João parece estar no Santo do Santo e Marcos no átrio exterior.
Vocês recordam que, se escutaram a mensagem ayer, parece ser que Juan está no lugar santíssimo e Juan em el átrio exterior.
João fala das coisas essenciais.
Juan habla das coisas essenciais.
E Marcos também, mas ele toca no aspecto da periferia exterior.
Marcos também, mas ele toca aspecto de lo externo.
E aqui Marcos está mostrando que Jesus estava em Betânia, mas porém na casa de Simão o leproso.
Marcos está mostrando que Jesus estava em Betânia, pero na casa de Simão o leproso.
Um leproso, ele era alguém rechaçado, alguém lançado para fora da comunidade de Israel.
O leproso era alguém rechaçado, alguém lançado fora da comunidade de Israel.
Todos acreditam, os estudiosos, que esse leproso foi curado por Jesus.
Todos os estudiosos creem que este leproso foi sanado por Jesus.
Mas como o sacerdote aqui declarava quem estava limpo ou não?
Mas como o sacerdote era quem declarava quem estava limpo ou não?
E Jesus estava debaixo de oposição?
E Jesus estava debaixo da oposição.
Então esse leproso ficou com esse estigma: você não foi curado, você é leproso.
Então o leproso ficou com este estigma: você é leproso, você não foi curado.
E Jesus se identificou com aquele que era rejeitado pelo judaísmo.
Então Jesus se identificou com aquele que foi rechaçado pelo judaísmo.
Quando perseguiram Jesus, eles não foram, parece que, num único lugar.
Quando perseguiram a Jesus, parece ser que não foi em el único lugar.
Na casa de um leproso.
Em la casa del leproso.
Ou seja, quanto mais alguém segue o Senhor,
então, entre mais uma pessoa segue o Senhor,
parece que para a religião ele é um leproso.
Parece que para a religião ele é um
leproso. E Jesus se identifica com o rejeitado.
E Jesus se identifica com o rechaçado.
Porque ele foi rejeitado.
Porque ele foi rechaçado.
Agora ele está na casa desse Simão leproso.
Agora ele está na casa deste Simão leproso.
Vejo uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro.
Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio.
Y quebrando el frasco derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús.
Quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza.
João diz que a casa ficou cheia do perfume.
Juan dice que la casa quedó llena del perfume.
Ele está vendo o aspecto interior.
Ele está vendo o aspecto interior.
Então em Marcos nós vemos que a lepra por fora.
Entonces en Marcos nosotros vemos la lepra por fuera.
Y en João vemos que tenemos perfume por dentro.
Y en Juan vemos que tenemos el perfume llenando la casa.
O sea, la obra de Dios ella es sin mucha apariencia exterior.
O sea, la obra del Señor es sin mucha apariencia exterior.
Mas cheio da presença do Senhor.
Mas lleno de la presencia del Señor.
Alguns dos que estavam ali ficaram indignados y diziam entre sí.
Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron:
¿Para qué este desperdicio de perfume?
Para que se ha hecho este desperdicio de perfume?
Em João nós vemos que foi Judas que falou isso.
Em Juan nosotros vemos que fue Judas quien habló eso.
Mas Marcos está falando um pouco mais do aspecto exterior.
Mas Marcos está hablando um pouco mais do aspecto
exterior. Ou seja, Judas influenciou algumas pessoas.
Ou seja, Judas influenciou algumas pessoas.
E agora não é somente Judas que estava falando isso.
Agora não é só Judas el que está hablando.
Mas isso. Alguns acreditaram nisso.
Mas vários creyeron nisso.
Que interessante, irmãos, que quando olhamos o princípio de Betânia.
Que interessante, irmãos, que quando olhamos o princípio em Betânia.
Eles não dão simplesmente um dízimo ou uma pequena porção.
Eles não dão simplesmente um dízimo, uma pequena porção.
Eles se dão completamente ao Senhor.
Eles se dão completamente ao Senhor.
E o que eles têm se torna parte da mordomia ao Senhor.
E o que eles têm se faz parte do serviço ao Senhor.
Judas era aquele que tinha bolsa.
Judas era aquele que administrava a bolsa.
E ele roubava da bolsa.
E ele roubava da bolsa.
Que estranho que Jesus permitiu ou entregou a bolsa para alguém inapropriado.
Que estranho que Jesus entregou a administração da bolsa para alguém inadequado.
Enquanto Jerusalém eles valorizavam muito dinheiro.
Enquanto Jerusalém se valoriza muito dinheiro.
Jesus não valorizou tanto.
Jesus não deu tanto valor.
Mas não significa que ele concedeu ou ele concordava que Judas fosse desleal.
Ahora, esto no significa que Jesús concordara que el Judas fuera desleal.
Mas significa que ele permite coisas acontecer para um dia haver elemento de julgamento.
Lo que significa es que el Señor permite que sucedan ciertas cosas para el día en que se van a juzgar.
Porque depois os apóstolos corrigiram essa forma de lidar com dinheiro.
Porque después los apóstoles corrigieron la manera como se trataba con el dinero.
Tanto no princípio da igreja em Jerusalém.
Tanto en el principio de la iglesia en Jerusalén.
Como depois nos ensinamentos de Paulo a Timóteo.
Como también en las enseñanzas de Pablo a Timoteo.
Como lidar com a mordomia ou com a diaconia.
Como lidiar com o serviço, com a diaconia.
Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres.
Este perfume pode ter sido vendido por mais de 300 denários para ter sido dado aos pobres.
E murmuravam contra ela.
E murmuravam contra ela.
Mas Jesus disse.
Pero Jesus dijo.
Deixem a mulher em paz.
Déjala, porque la molestáis.
Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo.
Buena obra ha hecho ella conmigo.
Esse é o assunto, irmão.
Este é o assunto, irmão.
De praticar boas obras para o Senhor.
Praticar coisas, boas obras para o Senhor.
O nosso encargo tem que ser em agradar o Senhor.
Nosso encargo deve ser querer agradar o Senhor.
Aquele vaso também representa a nossa vida.
Aquele vaso também representa a nossa vida.
Em Jerusalém se aprende a preservar a vida.
Em Jerusalém se quer conservar a vida.
Mas em Betânia é uma vida totalmente de quebrantamento e entrega.
Mas Betânia representa uma vida totalmente de total quebrantamento.
Porque os pobres estarão sempre com vocês.
Porque os pobres sempre estarão com vocês.
E quando quiserem pode fazer-lhes o bem.
E quando quieran pueden hacerles bien.
Mas a mim vocês nem sempre estarão.
Pero comigo no siempre estarán.
Ela fez o que pôde.
Ella hizo lo que pudo.
Irmãos, às vezes podemos fazer coisas.
Hermanos, a veces podemos hacer cosas.
Mas nos poupamos.
Mas lo evitamos.
Podemos entregar coisas para a mordomia ou para o avanço do Evangelho.
Podemos entregar coisas para o serviço e o avanço do Evangelho.
Essa mulher fez o que pôde.
Ela fez o que pôde.
Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura.
Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura.
Ah, uma outra versão diz, ela antecipou-se para a sepultura.
Em outra versão diz que ela se antecipou a seu sepultamento.
E esse é um princípio de Betânia.
E esse é um princípio em Betânia.
Uma vida de antecipação.
Uma vida de antecipação.
Você deve se lembrar que quando Jesus morreu, José de Arimateia foi até Pilatos.
Você deve recordar que quando Jesus morreu, José de Arimateia foi ante
Pilatos. E conseguiu tirar o seu corpo da cruz.
Conseguiu quitar o corpo da cruz.
E aquelas mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia.
E aquelas mulheres que serviam a Jesus desde a Galileia.
Ficou muito atento para onde o corpo seria colocado.
Ficaram muito atentas hacia onde o corpo ia ser colocado.
Então, entre o tempo de tirar Jesus da sepultura, da cruz e até colocar na sepultura.
E então, entre o tempo de quitar a Jesus da cruz e levá-lo à sepultura.
Demorou cerca de 3 horas.
Se demorou cerca de 3 horas.
E elas perceberam que não deu tempo dos homens embalsamarem Jesus adequadamente.
E elas deram conta que não houve tempo para que pudesse ser Jesus embalsamado.
Então elas seguiram aqueles homens e viram onde Jesus foi sepultado.
Então elas seguiram aqueles homens e viram onde Jesus foi sepultado.
Então elas compraram os perfumes e tudo que era necessário para fazer um bom preparo.
Então elas compraram os perfumes e tudo o que era necessário para fazer.
Veio o dia de sábado.
Vindo em sábado.
Então, pela madrugada, Maria Madalena se levantou. Diz Lucas que enquanto os discípulos estavam ainda descansando, essa mulher foi correndo para o túmulo.
Diz Lucas que enquanto os outros estavam descansando, esta mulher se levantou e foi ali.
Ela amava o Senhor e queria embalsamar o seu corpo adequadamente.
Ela amava o Senhor e queria embalsamar o corpo do Senhor adequadamente.
Ela sabia que os homens nem sempre fazem um bom serviço.
Ela sabia que os homens não sempre fazem um bom serviço.
Não dava tempo de fazer um bom serviço de preparar o corpo do Senhor.
Não deu tempo para preparar o corpo do Senhor.
Mas quando elas chegaram ali na sepultura.
Mas quando elas chegaram na sepultura.
Chegaram atrasadas.
Se chegaram atrasados.
Porque Jesus havia ressuscitado.
Porque Jesus havia
ressuscitado. Ou seja, elas foram embalsamar o corpo do Senhor.
Ou seja, elas foram embalsamar o corpo do Senhor.
Mas você voltando para esse texto.
Mas você voltando a este corpo. Vamos esse
ler,
texto.
Vamos ler novamente Marcos 14.
Vamos a ler novamente Marcos 14.
Versículo 8.
Versículo 8.
Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura.
Está hecho lo que podía porque se anticipó ungir mi cuerpo para la sepultura.
Você está percebendo o que aconteceu?
Você está dando conta do que ocorreu?
Betânia é um lugar de céus abertos.
Betânia é um lugar de cielos abertos.
É um lugar de perceber a mente do Senhor.
É um lugar onde se percebe a mente do Senhor.
Enquanto em Jerusalém foram tentar embalsamar o corpo do Senhor.
E quando em Jerusalém tentaram embalsamar o corpo do Senhor.
Essa mulher em Betânia já havia feito isso, derramado o seu perfume sobre ele.
Essa mulher em Betânia já havia feito isso.
Ela ungiu o corpo do Senhor.
Ela ungiu o corpo do Senhor.
Poderíamos dizer, resumir o significado de Betânia.
Podríamos resumir o significado de Betânia.
Uma vida de antecipação.
Uma vida de antecipação.
Tudo que Deus quer fazer em qualquer lugar.
Todo o que Deus queria fazer em qualquer lugar.
Ele procurou fazer primeiro em Betânia.
Ele o hizo primeiramente em Betânia.
Ele não encontrou resistência alguma em Betânia.
Ele não encontrou resistência em Betânia.
Você vai se lembrar que em Mateus 16.
Você vai recordar que em Mateus 16.
Pedro respondendo sobre quem era Jesus.
Pedro respondendo sobre quem era Jesus.
Ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Ele disse, tu eres o Cristo, o Filho de Deus vivente.
E Jesus disse que não foi carne e sangue que revelaram, mas o meu Pai que está no céu.
E Jesus disse, não foi nem carne nem sangue que te revelou, sino meu Pai que está no céu.
E ele dá as chaves do reino para Pedro e representa o ministério da palavra.
E ele dá as chaves do reino nos céus a Pedro, que representa o ministério da palavra.
Mas quando você vê Jesus trabalhando em Betânia.
Mas quando você vê Jesus trabalhando em Betânia.
E quando ele vai ressuscitar a Lázaro.
E quando ele vai ressuscitar a Lázaro.
No capítulo 11 de João.
No capítulo 11 de João.
Nós vamos encontrar o versículo 27.
Nós vamos encontrar o versículo 27.
Que nos diz.
Que nos diz.
Marta respondeu.
Marta lhe respondeu.
Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
Sim, Senhor. Eu creio que tu eres o Cristo, o Filho de Deus, que has venido ao mundo.
Você percebe que é a mesma revelação que Pedro teve?
Você se dá conta que é a mesma revelação que Pedro teve?
E se a revelação de Pedro entregou a ele as chaves do reino?
Essa revelação que entregou a Pedro as chaves do reino.
O Senhor também entregou chaves a essas irmãs ali em Betânia.
Você percebe que o Senhor também entregou as chaves a essas mulheres aí.
Ou seja, os céus estão trabalhando e encontrou uma porta por meio deles.
Ou seja, os céus estão trabalhando e encontraram uma porta no meio delas.
Por isso que Betânia é tão singular.
Por isso que Betânia é tão singular.
É tão maravilhoso isso.
É tão maravilhoso.
Quando voltamos a Marcos 14.
Quando voltamos a Marcos 14.
No final do texto que estamos lendo.
No final do versículo que estamos lendo.
Versículo 9. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela.
Em verdade os digo que onde seja predicado o Evangelho, isto será recordado por causa da memória, em memória dela.
Diferentemente do que acontecia em Jerusalém,
diferente do que sucedia em Jerusalém,
que a liderança ela humilhava as pessoas e desprezava as pessoas,
que as pessoas, os líderes humilhavam as pessoas e as despreciavam.
Eles queriam apagar o nome das pessoas que Jesus estava usando.
Eles queriam apagar o nome das pessoas que Jesus estava usando.
Mas aqui Jesus está dizendo que em verdade onde for pregado em todo lugar este evangelho.
Pero aquí Jesús está diciendo que donde quiera que este evangelio sea predicado,
también será contado lo que ella fez para la memoria dela.
También se contará lo que ella ha hecho para la memoria de ella.
¿Você percebe que Jesús valoriza las personas?
¿Se da cuenta que Jesús valora a las personas?
Él no oculta, no esconde las personas que él ama y que él usa.
Él no oculta a las personas que él ama y que él usa.
Jesús no tenía una falsa humildad.
Jesús no tenía una falsa humildad.
Ele era muito digno e muito correto.
Ele era muito digno, muito correto.
Alguém que tinha integridade.
Alguém íntegro.
Nós temos que ter muito cuidado.
Nós temos que ter muito cuidado.
Porque às vezes, sem nos darmos conta, alimentamos essa falsa humildade.
Porque às vezes, sem darmos conta, alimentamos uma falsa humildade.
Paulo disse, eu sou o que sou em Cristo, ou pela graça de Deus.
Paulo dizia, eu sou o que sou, por la gracia de Deus.
Ele não se exaltava, mas também não se autodesprezava.
Ele não se exaltava, mas tampouco se autodesprezava.
Ele era o que era em Cristo.
Ele era o que era em Cristo.
E Jesus está dizendo que essa mulher deveria ser lembrada.
E Jesus está dizendo que esta mulher deveria ser recordada.
Ele quer usar pessoas.
Ele quer usar pessoas.
E quer que nós venhamos valorizar as pessoas que ele usa.
E quer que valorizemos as pessoas que ele usa.
Se você olhar o capítulo 11 de Marcos.
Se você mira o capítulo 11 de Marcos.
De Lucas.
De Lucas, perdão.
Versículo 1 diz, um homem chamado Lázaro estava doente.
No versículo 1 diz, um homem chamado Lázaro estava enfermo.
Ele era de Betânia.
Ele era de
João
Betânia.
11, verso 1.
Juan 11, verso 1.
Perdão.
Juan.
Ele era de Betânia, da aldeia de Marta e de sua irmã, perdão, de Maria e de sua irmã Marta.
Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente,
Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo,
era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos.
Foi lá que ungiu ao Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos.
Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus.
Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram a dizer a Jesus.
Se você olhar esse capítulo e contar quantas vezes aparece o nome de Marta e Maria.
Se você mirar este capítulo e contar quantas vezes aparece o nome de
Marta
e Maria.
Você vai ficar surpreso.
Você vai ficar surpreendido.
Porque Jesus não quer que elas sejam confundidas.
Porque que Jesus não quer que elas sejam confundidas.
Existiam muitas aldeias e muitas Martas e Maria nesse tempo.
Existiam muitas Marias e Martas neste tempo.
Mas Jesus queria que ficasse claro, é essa Betânia que eu estou me referindo.
Pero Jesus queria que isto quedara claro, é em esta, em Betânia, a que me estou referindo.
E é essa Maria que cuja irmã é Marta.
E é esta Maria cuja irmã é Marta.
É esta Maria cujo irmão Lázaro estava doente.
É Maria cujo irmão Lázaro estava.
É esta Maria que ungiu o Senhor com perfume.
Foi esta Maria a que ungiu a Jesus com o perfume.
Que maravilhoso isso, não, irmãos?
Que maravilhoso isso.
O Senhor realmente investe e ele honra as pessoas.
O Senhor realmente invierte e honra as pessoas.
Então ele estava fazendo uma obra muito preciosa em Betânia.
Então ele estava fazendo uma obra muito preciosa em Betânia.
E aí no capítulo 12.
E aí no capítulo 12.
No versículo 9,
no versículo 9,
depois que Jesus ressuscita Lázaro,
depois de que Jesus ressuscita Lázaro,
uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia.
Na grande multidão de judeus souberam que ele estava em Betânia.
E eles foram até lá não somente por causa dele,
e vieram não somente por causa de Jesus,
mas também para ver a Lázaro a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos,
sino também para ver a Lázaro quem havia ressuscitado.
Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro.
Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro.
Porque muchos de los judíos por causa de él voltaron crendo en Jesús.
Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaron y creían en Jesús.
Aquilo que o Senhor não conseguiu fazer direto em Jerusalém.
Aquilo que Jesus não conseguiu fazer direto em Jerusalém.
Parece que havia como uma muralha de resistência.
Porque havia uma muralha de resistência.
Betânia representa como um túnel, um caminho subterrâneo que ele fez.
Betânia representa como um túnel, como um caminho subterrâneo para
trabalhar. E ele cavou um túnel e colocou umas bombas dentro de Jerusalém.
E ele cavou um túnel e colocou umas bombas dentro de Jerusalém.
Porque agora os judeus estão saindo de Jerusalém e estão indo a Betânia.
Porque agora os judeus estão saindo de Jerusalém e indo a Betânia.
E eles estão voltando contagiados de amor.
E eles estão voltando contagiados
de amor. Eles viram a ressurreição de Lázaro.
Eles viram a ressurreição de Lázaro.
Eles viram a obra de Deus em Betânia.
Eles viram a obra de Deus em Betânia.
Agora estão voltando para Jerusalém.
Agora voltam a Jerusalém.
Então Jerusalém está sendo totalmente pavimentada para a obra que haveria explodir em Jerusalém.
Então agora Jerusalém está sendo totalmente
preparada.
Preparada para a obra que haveria de ser ali.
É como se colocou explosivos de amor ali.
É como se tivessem colocado explosões de amor.
Porque um dia o pavio, o fósforo, o fogo seria lançado em Jerusalém.
Porque um dia o fogo seria lançado em Jerusalém.
E esse fogo foi o fogo do Pentecostes.
E esse foi o fogo do Pentecostes.
Quando o Espírito Santo caiu.
Quando o Espírito Santo caiu.
A bomba do batismo do Espírito Santo explodiu.
La bomba e o batismo do Espírito Santo.
3.000 almas creram no Senhor com a primeira pregação de Pedro.
3.000 almas creram com a primeira pregação de Pedro.
E você começa a ver a vida que a igreja vivia.
Você começa a ver a vida que a igreja vivia.
Como eles aprenderam a repartir tudo que eles tinham?
Como eles aprenderam a repartir tudo o que eles tinham?
Como eles aprenderam a ter a ceia com tanta alegria e contentamento?
Como eles aprenderam a celebrar a cena com tanta alegria e contentamento?
Como eles aprenderam a seguir o ensinamento do Senhor através dos apóstolos?
Como eles aprenderam a seguir a ensinança do Senhor através dos apóstolos?
Nós podemos dizer que a igreja em Jerusalém.
Nós podemos dizer que a igreja em Jerusalém
é a Betânia multiplicada.
É uma Betânia multiplicada.
O Senhor antecipou a sua obra em Betânia.
O Senhor antecipou sua obra em Betânia.
E um dia isso explodiu em Jerusalém.
E um dia isso explodiu em Jerusalém.
Então você vai descobrir que muitas coisas gloriosas que aconteceram na igreja no princípio.
E você vai dar-se conta que muitas coisas gloriosas que sucederam na igreja.
Era só uma extensão do que o Senhor fez em Betânia.
Era só a extensão daquilo que o Senhor havia feito em Betânia.
Isso é tão real que quando chegamos no final do Evangelho de Lucas.
Isso é tão real que quando chegamos ao final do Evangelho de Lucas.
No capítulo 24.
No capítulo 24.
Depois que Jesus ressuscita e aparece a eles.
Depois de que Jesus ressuscita e aparece a eles.
No versículo 50.
No versículo 50.
Você pode clicar para ver o tempo? Da geração. Ah, ok. Então Jesus os levou para fora até Betânia.
Então Jesus os levou a poeira, os sacou até Betânia.
Lembra que ele está em Jerusalém com seus discípulos.
Recorda que Jesus está em Jerusalém com seus discípulos.
Mas agora ele tira os discípulos de Jerusalém e vai para Betânia com eles.
Mas agora ele saca os discípulos de Jerusalém e vai para Betânia com eles.
Então, de Jerusalém até Betânia são cerca de 3 quilômetros.
Desde Jerusalém até Betânia são cerca de 3 quilômetros.
Se você ver o capítulo 1 de Atos, você vai perceber que Jesus vai conversando com eles.
Se você lê o capítulo 1 de Hechos, você vai ver que Jesus está conversando com
até
eles.
Até que lá em Betânia, erguendo as mãos, os abençoou.
Até que já em Betânia, levantando as mãos, os bendico.
E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu.
E, mientras os bendecia, se separou deles e foi levado arriba ao céu.
Novamente a obra de Deus aponta para os céus.
Novamente a obra de Deus apunta para os céus.
Então eles adorando voltaram para Jerusalém.
Então eles adorando voltaram a Jerusalém.
Cheios de alegria.
Llenos de alegria.
E estavam sempre no templo louvando a Deus.
Estavam sempre no templo adorando.
O Senhor não abandonou Jerusalém.
O Senhor não abandonou Jerusalém.
Ainda que Jerusalém era o povo de Deus apostatado.
Aunque Jerusalém era o povo de Deus apostatado.
Mas o que ele não conseguiu fazer ali, ele teve que encontrar Betânia.
Mas o que ele não pôde fazer ali, ele teve que encontrar Betânia.
Agora, se nós chegamos no livro do Apocalipse.
Agora, se nós chegamos ao livro do Apocalipse.
E aquelas 7 igrejas ali do livro do Apocalipse.
Naquelas 7 igrejas do livro do Apocalipse.
Vamos encontrar Filadélfia, uma igreja que o Senhor louva.
vamos a encontrarnos a Filadelfia, una iglesia que el Señor
aplaude. Y si você comparar ela com Betânia,
e se você compara esta com Betânia,
você vai poder perceber que a Filadélfia no final do tempo,
você vai se conta que Filadélfia no final do tempo
é a mesma Betânia do princípio.
É a mesma Betânia do
princípio. Ela é pequena, ela tem pouca força.
Ela é pequena e tem pouca força.
Mas ela adora o Senhor e não nega o seu nome nem a sua palavra.
Mas ela adora o Senhor e não nega o seu nome nem a sua palavra.
Nós temos muitas lições maravilhosas da obra do Senhor em Betânia.
Nós temos muitas lições maravilhosas da obra do Senhor em Betânia.
Marta cuidava muito bem dos preparativos para Jesus.
Marta cuidou muito bem dos preparativos para Jesus.
Mas já no final do seu ministério, ele está saindo de Betânia para Jerusalém.
Mas já no final do seu ministério, ele está saindo de Betânia para Jerusalém.
E ele vê uma figueira cheia de folhas.
E ele vê uma higueira cheia de hojas.
Mas não tinha frutos.
Mas não tinham frutos.
Marcos relata que não era tempo de frutos.
Marcos relata que não era tempo de dar frutos.
E ainda assim o Senhor amaldiçoou aquela figueira.
E ainda assim o Senhor maldijo essa higueira.
E ele vai até Jerusalém e entra no templo.
E ele vai entrar em Jerusalém e chega ao templo.
Da mesma maneira que ele olhou aquela figueira e não viu fruto, ele olha tudo no templo.
De la misma manera que él vio en la higuera, él ve lo mismo en el templo.
Él amaldiçoou aquella figuera.
Él maldijo aquella higuera.
Y en Jerusalém envía una palabra de juízo.
Y en Jerusalém envía una palabra
él
de juicio.
Él expulsa los cambistas y todo lo que estaba errado allí.
Él expulsa los cambistas y todo lo que estaba equivocado.
Porque aquella figuera representaba Israel.
Porque aquella higuera representaba Israel.
O Senhor esperaba frutos.
El Señor esperaba frutos.
Mesmo que fossem frutos do inverno.
Aunque fueran los frutos de invierno.
Porque no era o tempo ainda de grandes frutos e grande colheita.
Aunque no era el tiempo de los grandes frutos y la gran cosecha.
Mas uma figueira quando tinha muitas folhas.
Mas una higuera generalmente que tenía muchas hojas.
Significava um lugar para o peregrino descansar na sombra.
Significaba un lugar para el peregrino descansar en la sombra.
E que ali teria frutos.
Y que allí tendría frutos.
Mesmo que não houvesse uma abundância, mas teria o fruto de inverno.
Aunque no hubiera abundancia, sí tendría fruto de invierno.
Marcos dice que no era tiempo de frutos.
Marcos decía que no era tiempo de frutos.
Mas Jesus esperava pelo menos fruto de inverno.
Mas Jesús por lo menos esperaba el fruto de invierno.
Aqueles frutos verdes do inverno.
Aquellos frutos verdes del invierno.
Mas se não há nenhum fruto.
Mas si no hay ningún fruto.
Então as folhas representam o engano.
Entonces esas hojas representan.
Agora quando olhamos também o significado de Betânia.
Mas quando miramos también el significado de Betania.
Significa casa dos figos verdes.
Significa casa de los higos verdes.
O que o Senhor não conseguiu em Jerusalém.
Lo que el Señor no consiguió en Jerusalén.
Nem que fosse uma coisa mínima.
Ni siquiera que fuese una cosa mínima.
Ele conseguiu em Betânia.
Ele conseguiu em Betânia.
Aquele inverno da apostasia.
Aquele inverno da apostasia.
O Senhor esperava que no mínimo tivesse alguns frutos.
O Senhor esperava que por lo menos tivessem alguns frutos.
Quando chegamos em Lucas 21.
Quando chegamos a Lucas 21.
Jesus vem montado num jumentinho de uma cidade chamada Betfagé.
O Senhor vem montado em
um jumento, um asno, um burro.
Sim, um asno. Desde uma cidade chamada Betfagé.
Betfagé. Betfagé era agregado a Betânia.
Betfagé era agregado a Betânia.
Ou seja, Betânia produziu fruto.
Ou seja, Betânia produziu fruto.
Que já não é só ela, temos Betfagé.
Que não só era ela, temos a outra.
A entrada do Senhor vindo para Jerusalém como rei.
A entrada do Senhor vindo a Jerusalém como
veio
rei.
Veio como resultado da obra que ele fez em Betânia e atingiu Betfagé.
Viu como o resultado da obra que o Senhor atendeu em Betânia e em outro lugar.
Então nós temos muitas lições maravilhosas.
Então nós temos muitas lições maravilhosas.
Tudo isso está entre as linhas nos quatro evangelhos.
Tudo isso está entre linhas nos quatro evangelhos.
Agora, lições que nós precisamos considerar nesse tempo.
Agora, as lições que nós necessitamos considerar nesse tempo.
Betânia representa uma vida de antecipação.
Betânia representa uma vida de antecipação.
Mesmo que no começo cometeram alguns erros.
Sin embargo, aunque el comienzo cometieron algunos errores.
Mas eram erros porque eles queriam acertar em fazer coisas para o Senhor.
Sin embargo, eran errores porque ellos querían hacer las cosas para el Señor.
E o Senhor valorizou isso e ele corrigiu as coisas defeituosas.
Y el Señor valoró eso y corrigió las cosas defectuosas.
Podemos dizer que em Betânia temos a antecipação da ressurreição.
Podemos decir que en Betania tenemos la anticipación de la resurrección,
la anticipación de la ceia,
la anticipación de la cena,
la anticipación del servicio de las hermanas,
la anticipación del servicio de las hermanas,
la anticipación de la mordomía financiera,
la anticipación del servicio o mayordomía financiera,
la anticipación de avivamientos,
la anticipación de avivamientos.
Nós temos tantas coisas maravilhosas ali.
Nós temos tantas coisas maravilhosas.
Aquela antecipação da mulher ungindo o corpo do Senhor para a sepultura.
Aquela antecipação da mulher ungindo o corpo do Senhor para a sua sepultura.
Embora fosse um povoado de pessoas tão simples.
Sin embargo, que fuera un pueblo olvidado y personas tan simples.
O Senhor preparou o caminho para a sua obra em Jerusalém por meio do que ele fez em Betânia.
El Señor preparó el camino de su obra en Jerusalén por medio de lo que hizo en Betania.
Si olharmos un poquito la historia de la iglesia,
si miramos un poco la historia de la iglesia,
grandes obras aconteceram.
Grandes obras han acontecido.
Porque o Senhor encontrou gente simples.
Porque el Señor encontró personas simples.
Que anteciparam os processos.
Que se anticiparam a processos.
Eles não se acostumaram com as coisas como estavam.
Eles não se acostumaram como estavam as coisas.
Eles ousaram investir na obra do Senhor e dar um passo de fé.
Foram ousados em invertir e dar um passo adelante por la obra.
Betânia também significa para nós.
Betânia também significa para nós outros.
Que a graça não anula a responsabilidade.
Que a graça não anula a responsabilidade.
Deus espera que nós venhamos exercitar responsabilidade espiritual.
Deus espera que nós outros nos exercitamos e nos exercitemos em nossa responsabilidade.
Ele não
espiritual.
Quer que sejamos ativistas religiosos.
Ele não quer que sejamos ativistas religiosos.
Mas tampouco passivos.
Mas tampouco passivos.
Ele quer que sejamos responsáveis no Espírito Santo.
Ele quer que sejamos responsáveis no Espírito.
Lembra de Lucas 21?
Se recorda a Lucas 21?
Quando o Senhor entra em Jerusalém como rei que havia de vir?
Quando o Senhor entra em Jerusalém como o rei que havia de vir?
Está vindo de Betfagé.
Ele está vindo de Betfagé.
Quando ele olha a cidade, ele chora.
Mas quando ele vê a cidade, ele chora.
Fala a Jerusalém.
Ah, Jerusalém.
Se você pudesse perceber pelo menos hoje nesse dia.
Ai, Jerusalém, se você pudesse perceber por lo menos hoje neste dia.
O que será a tua sorte daqui para frente?
O que será a tua sorte agora?
Porque virão tempos terríveis que acontecerão entre vocês.
Porque virão tempos terríveis para vocês.
Porque vocês não perceberam o dia da sua visitação.
Porque vocês não reconheceram o dia da sua visitação.
Chegou o tempo do Senhor fazer algo glorioso em Jerusalém.
Chegou o tempo do Senhor fazer algo glorioso.
Mas diferente de Betânia que se antecipava.
Mas diferente de Betânia que se antecipava.
Eles ficaram passivos.
Eles ficaram passivos.
Inclusive passaram a ser oposição à obra do Senhor.
Inclusive passaram a ser opostos à obra do Senhor.
Por isso que nós precisamos considerar essa questão.
Por isso que nós tentamos considerar esta questão.
De sermos encorajados.
De ser animados.
Para não cairmos no equívoco da passividade.
Para não cair tampouco na equivocação da
passividade. E nem do ativismo religioso.
Tampouco el activismo religioso.
Mas estarmos com os olhos nos céus.
Mas poner nuestra mirada en los cielos.
E quando percebeu o agir do Senhor.
E quando percebimos la obra del Señor.
Sem temor, nos levantarmos com ousadia para servir o Senhor.
Sin temor, levantarnos con osadía para servir al Señor.
E confiar que mesmo em nossa fraqueza e debilidade.
Y confiar que aún en nuestras fraquezas y debilidades.
Ele nos ajuda e nos corrige.
Él nos ayuda y nos corrige.
Um obreiro chamado Hudson Taylor, quando foi enviado para a China.
Um obreiro chamado Hudson Taylor, quando foi enviado à China.
Quando ele percebeu a grande carência da obra do Senhor na China.
Quando ele percebeu a grande carência da obra do Senhor na China.
E a falta de obreiros irem da Europa para a China.
E a falta de obreiros de Europa à China.
Ele começou a treinar gente nova.
Ele começou a treinar pessoas novas.
Bons historiadores acreditam que ele foi o primeiro, um pioneiro.
E alguns historiadores acreditam que ele foi um pioneiro.
A treinar mulheres novas, jovens, para servir no ministério.
Para entrenar mulheres jovens, novas crentes, ao ministério.
Elas não se envolveram com liderança.
Elas não se envolveram com, não se meteram com a liderança.
Mas eram como aquelas mulheres que cooperavam com o Senhor.
Mas eram como aquelas mulheres que colaboravam com o Senhor.
Isso foi uma antecipação.
E isto foi uma antecipação.
Porque a obra lá na China se multiplicou de maneira gloriosa.
Porque a obra aqui em China se multiplicou de maneira maravilhosa.
Já na África do Sul.
Já na África do Sul.
Houve um avivamento em 1860.
Um avivamento em 1860.
Era um movimento liderado por Andrew Murray.
Era um movimento liderado por Andrew Murray.
E ele sofreu muitas crises porque ele esperava que viessem obreiros da Europa ajudar na África do Sul.
E ele sofreu muitas vezes porque ele esperava que viessem obreiros da Europa a servir na África.
Mas era muito complicado esse processo.
Mas isso era muito complicado.
Então o que ele fez?
Então o que foi o que
ele? Ele se antecipou.
Ele se antecipou.
Ele começou a treinar meninos.
Ele começou a treinar meninos.
Começou uma obra de evangelização e ajudar meninos.
Ele começou uma obra de evangelização e a treinar meninos.
E montou tipo um seminário, um instituto para treinar jovens.
E levantou um seminário, um instituto para levantar jovens.
Depois ele descobriu uma obra nos Estados Unidos que treinava mulheres novas, jovens para o ministério.
Depois ele descobriu uma obra nos Estados Unidos que preparava mulheres jovens para o ministério.
Então ele começou a fazer um trabalho na África do Sul.
Então começou a fazer um trabalho na África do Sul.
No final da sua carreira.
E no final de sua carreira.
Ele já havia levantado cerca de 1000 obreiros.
Ele havia preparado cerca de 1000 obreiros.
A obra explodiu de uma maneira gloriosa na África do Sul.
A obra explodiu de uma maneira gloriosa na África do Sul.
E ele foi aquele irmão que veio de uma teologia reformada.
E ele era aquele irmão que venia de uma teologia reformada.
Mas ao mesmo tempo ele descobriu a espiritualidade dos pais da espiritualidade.
Mas também ao mesmo tempo ele descobriu a espiritualidade dos pais da espiritualidade.
Então ele encontrou o equilíbrio.
Então ele encontrou o equilíbrio.
Entre a teologia correta.
Entre a doutrina ou teologia correta.
E a espiritualidade que precisamos.
E a vida espiritual que necessitamos.
E agora ele desmistificou as doutrinas, digamos, no campo acadêmico.
E agora ele sacou as doutrinas desse campo acadêmico.
E simplificou para pessoas simples.
E simplificou para a pessoa sensível.
Se você lê, são cerca de 240 escritos de Andrew Moore.
Se você lê algum dos cerca de 240 livros de Andrew Moore.
Todos eles são escritos em forma devocionais.
Todos foram escritos em forma devocional.
Porque ele estava escrevendo para gente simples que estava sendo treinado para o futuro.
Porque ele estava escrevendo para pessoas sencillas que estavam sendo preparadas para o futuro.
Ele se antecipou como o espírito de Betânia.
Ele se antecipou como o espírito de Betânia.
Século XVIII tivemos dois grandes avivamentos.
Século XVIII tivemos dois grandes avivamentos.
John Wesley e George Whitefield.
John Wesley e George Whitefield.
E isso aconteceu na Inglaterra.
Isso sucedeu na Inglaterra.
Mas o segredo deles.
Mas o segredo
é que eles se anteciparam em pregar o evangelho em praças públicas.
Diz que eles se anteciparam e começaram a pregar o evangelho em praças públicas.
Porque antigamente a igreja era liderada pelo Estado.
Porque antigamente a igreja era liderada por el Estado.
Digamos que as igrejas dos países europeus se separaram de Roma.
Digamos que as igrejas dos países europeus se separaram de Roma.
Mas ainda eram igrejas, digamos, oficiais.
Mas seguiam sendo igrejas oficiais.
Então todo movimento que não era de acordo com esse regime da cristandade da época.
Então todo movimento que não era de acordo com esse regime de los
sofria a oposição.
Sofria a oposição.
E Deus usou esses homens para antecipar os seus avivamentos.
E o Senhor usou estes homens para antecipar estes avivamentos.
E outros avivamentos aconteceram.
E muitos avivamentos aconteceram.
Nós poderíamos citar vários exemplos da história. Que a obra de Deus avançou.
Que a obra de Deus avançou.
Quando pessoas simples.
Quando pessoas sencillas.
Uma comunidade simples.
Uma comunidade sencilla.
Decidiu querer ir além.
Decidiu querer ir mais allá.
E sair da normalidade, vamos dizer, convencional.
E sair da normalidade, de lo convencional.
E eles quiseram que o Senhor tivesse um caminho para avançar a sua obra.
E eles quisieron que o Senhor tuviera um caminho para avançar em sua obra.
Porque às vezes pensamos assim, mas ninguém está fazendo isso.
Porque às vezes pensamos, pero nadie está haciendo esto.
E por que nós vamos fazer?
E por que es que nosotros lo vamos a hacer?
Então nós ficamos na sombra da incredulidade.
Então nós caímos bajo a sombra da incredulidade.
E o Senhor quer ampliar e avançar a sua obra.
E o Senhor quer ampliar e avançar a sua obra.
Creio que meus irmãos já ouviram falar das convenções de Keswick.
Creio que meus irmãos já escutaram falar das conferências em Keswick.
Foi aquele movimento da vida interior, da vida profunda.
Foi aquele movimento da vida interior, da vida profunda.
Isso aconteceu na Europa e depois o Andrew Murray foi o líder dessas convenções na África do Sul.
Isso aconteceu na Europa e Andrew Murray foi o líder destas conferências na África do Sul.
E isso impactou o mundo inteiro.
E isto impactou o mundo inteiro.
Grandes mestres da palavra surgiram ali.
Grandes mestres da palavra surgiram de ali.
Mas porque pessoas simples tomaram iniciativa?
Mas porque pessoas sencillas tomaram a iniciativa
de iniciar conferências bíblicas?
De iniciar conferências bíblicas.
Aquilo não era comum na sua época.
Aquilo não era comum na sua época.
Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude.
Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude.
Muitas coisas podem avançar.
Muitas coisas podem avançar.
Quando nós buscamos o Senhor.
Quando nós buscamos.
E podemos orar, Senhor, nos livre da passividade.
E podemos orar, Senhor, livra-nos de ser passivos.
Nos livre de ser pessoas que são, assim, que não faz diferença.
Que nos livre, Senhor, de ser pessoas que não fazemos diferença.
Temos que derramar o nosso vaso de alabastro diante do Senhor.
Temos que derramar nosso frasco de alabastro diante do Senhor.
Eu acho que todos nós já ouvimos falar de Kemp Morgan.
Eu creio que todos nós temos ouvido falar de Campbell.
Ele foi considerado príncipe dos expositores no século XX.
Ele foi considerado príncipe dos predicadores do século XX.
Expositores.
Expositores.
E foi ele que introduziu Martin Lloyd Jones no ministério, na capela de Westminster.
E ele foi que introduziu a Martin John Jones na capela de Westminster.
Lloyd Jones era um jovem.
John Jones era um jovem.
Embora fosse médico, alguém muito capaz, mas ainda era jovem.
Aunque era um médico, sin embargo, era muito jovem.
Campbell Morgan antecipou as coisas.
Campbell Morgan antecipou as
coisas. Ele passou a treinar jovens para o ministério.
Ele começou a treinar jovens.
Todos já ouviram falar de T. Austin Sparks.
Todos já ouviram falar de Austin Sparks.
Sparks é fruto do ministério de Campbell Morgan.
Sparks é fruto do ministério de Campbell Morgan.
Ele estava pregando numa praça pública.
Ele estava pregando numa praça pública.
T. Austin Sparks, um jovem, ouviu e creu.
Austin Sparks, um jovem, ouviu e creu.
E Campbell Morgan, durante um ano inteiro.
E Campbell Morgan durante um ano inteiro.
Semeou lições bíblicas e espirituais na vida de T. Austin Sparks.
Semeou lições espirituais e bíblicas na vida de
Austin. Ele antecipou o processo.
Ele se antecipou a este processo.
E muito fruto aconteceu.
E deu muito fruto.
Esse é o princípio de Betânia.
Esse é o princípio de Betânia.
Depois de Martin Lloyd Jones.
Depois de Martin Lloyd Jones.
Substituiu ele um irmão chamado Kendall.
Substituiu ele um irmão chamado Kendall.
Porque Lloyd Jones vem da linha dos puritanos.
Porque Martin Lloyd Jones vem da linha dos puritanos.
Mas alguns puritanos eram cessacionistas.
Mas alguns puritanos eram cessacionistas.
Eles não criam na obra e nos dons do Espírito Santo.
Eles não queriam nos dons do Espírito Santo.
Lloyd Jones corrigiu isso.
Jones corrigiu
ele. Ele antecipou o processo.
Ele se antecipou o processo.
Mesmo antes dos grandes avivamentos do século XX.
Aún antes dos avivamentos do século XX.
Do movimento, por assim dizer, pentecostal.
Do movimento pentecostal.
Lloyd Jones falou com muita clareza da questão do batismo do Espírito Santo.
Jones falou com muita claridade do batismo do Espírito Santo.
Agora, quando encontramos a continuidade desse ministério através de Kendall.
Agora, quando encontramos a continuidade deste ministério através de Kendall.
Como ele foi além?
Como ele foi mais allá.
De juntar agora a linha reformada,
juntando a linha reformada
com a linha dos avivamentos,
com a linha dos avivamentos,
e trazer o equilíbrio entre a vida interior e os dons do Espírito Santo,
e trazer um equilíbrio entre a vida interior e os dons do Espírito
Santo, de maneira que a obra de Deus tem avançado em muitos lugares,
de maneira que a obra de Deus avança em muitos lugares,
porque pessoas no princípio de Betânia se anteciparam.
Porque pessoas basadas no princípio de Betânia se anteciparam.
Em alguns lugares temos encorajado os irmãos a iniciar uma biblioteca.
Em alguns lugares temos animado os irmãos a iniciar uma biblioteca.
Iniciar conferências.
Iniciar conferências.
Iniciar trabalho com jovens.
Iniciar trabalho com jovens.
Trabalho de pregação do Evangelho.
Trabalho de pregar o Evangelho.
E às vezes as pessoas falam, mas quem somos nós? Nós somos só um pequenininho.
Às vezes as pessoas dizem, pero quem somos nós? Nós somos pequenos.
E temos que contar a história de Betânia.
Então, nós temos que recordar a história de Betânia.
Hoje tem lugares que há quase 30 anos temos conferência.
Hoje há lugares que há quase 30 anos temos nas conferências.
Mas no começo eram pessoas tão simples.
Mas no começo eram pessoas tão simples.
E porque não antecipavam em tomar decisões pelo Senhor.
E porque não se antecipavam para tomar decisões pelo Senhor.
Estavam anulando a sua vocação.
Estavam anulando sua vocação.
Então que o Senhor nos ajude.
Então que o Senhor nos ajude.
Betânia representa para nós.
Betânia representa para nós.
Uma vida de antecipação.
Uma vida de antecipação.
Uma vida que ousa querer ir além.
Uma vida que deseja querer ir mais allá.
Uma vida que, embora entenda a sua fragilidade.
Uma vida que, aunque entende sua fragilidade.
Ela acredita no ministério do Espírito Santo e na graça de Deus.
Ela crê no ministério do Espírito Santo e na graça de Deus.
Então nós continuamos olhando para os céus.
Então, nós continuamos mirando para os céus.
Mas sabemos que o Senhor procura caminhos na terra.
Mas sabemos que o Senhor está buscando caminhos na terra.
Para que a sua obra possa multiplicar e prosperar.
Para que a sua obra possa multiplicar e prosperar.
Que sejamos como Betânia.
Que sejamos como Betânia.
O lugar onde o Senhor encontra pessoas que derramam toda a sua vida.
O lugar onde o Senhor encontra pessoas que derramam toda a sua vida.
Que Ele possa encontrar colaboração voluntária entre nós.
Que Ele possa encontrar colaboradores voluntários entre nós.
Irmãos, nossa vida aqui é tão curta.
Irmão, nossa vida aqui é tão curta.
Passa tão rápido.
Passa tão rápido.
Que possamos viver cada dia como se fosse o último.
Que possamos viver cada dia como se fosse o último.
Fazer o melhor para o Senhor.
Fazer o melhor.
E querer ser colaboradores do Senhor.
E querer ser colaboradores.
A obra do Senhor chegou entre nós até um ponto.
Na hora o Senhor chegou até nós outros, até um pouco.
Graças a Deus.
Graças.
Graças por todos que Ele usou.
Graças por todos que Ele usou.
Mas não devemos olhar tanto para trás, temos que olhar para frente.
Mas não devemos mirar tanto para trás, nem então mirar hacia adelante.
O Senhor falou para o seu povo: meu servo Moisés é morto.
O Senhor falou para o seu povo: meu servo Moisés é morto.
Agora vamos seguir adiante.
Agora seguimos adiante.
E Ele encorajou Josué a avançar.
E Ele encaminou e animou Josué a avançar.
E assim tem sido a obra do Senhor.
E assim sempre ha sido a obra.
Uma vida de antecipação.
Uma vida de antecipação.
Que o Espírito Santo fale profundamente a todos vocês.
Que o Espírito Santo fale profundamente a cada um de vocês.
E mostra como nós podemos tomar iniciativa para a obra de Deus avançar.
E nos mostra a cada um de nós como podemos tomar iniciativas para que a obra do Senhor possa avançar.
E que tudo aquilo que o Senhor nos deu.
E que todo aquilo que o Senhor nos deu.
Seja como instrumentos da mordomia para abençoar a obra do Senhor.
Que todo aquilo que o Senhor nos deu seja como instrumento de serviço para que a obra do Senhor avance.
Você lembra de Lucas 8, aquelas mulheres que serviam Jesus com seus bens.
Você recorda aqui em Lucas 8, aquelas mulheres que serviam a Jesus com seus bens.
Isso é uma vida de antecipação.
Isso é uma vida de antecipação.
Porque Jesus foi rejeitado pelo judaísmo.
Porque Jesus foi rechazado pelo judaísmo.
Ninguém cooperava financeiramente com Jesus.
Ninguno cooperava financeiramente com Jesus.
Um dia um mestre dos judeus quis seguir a ele.
Um dia um maestro de los judíos quis seguir a Jesus.
Você tem certeza?
Você tem a segurança?
As raposas têm os seus covinhos, os passarinhos têm seus ninhos.
As zorras têm sua guarida e os pájaros seus ninhos.
O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
O homem não tem onde reclinar a cabeça.
Então havia essa necessidade, que ele era Deus, mas exerceu seu ministério como homem.
Havia essa necessidade. Jesus era Deus, mas exerceu seu ministério como homem.
Então o Pai supriu o ministério de Jesus usando aquelas mulheres.
Então, o Padre supriu o ministério de Jesus usando mulheres.
Elas anteciparam esse princípio.
Elas anteciparam o princípio.
Ah, irmãos, quantas coisas temos que aprender com o Senhor.
Ah, irmãos, quantas coisas necessitamos aprender com
o Senhor. O que Ele espera que nós venhamos antecipar?
Em que esperará que o Senhor que nós outros antecipemos?
Talvez temos grandes oportunidades diante de nós.
Talvez tenhamos grandes oportunidades diante de nós outros.
Que o Senhor possa abrir os nossos olhos.
Que o Senhor possa abrir nossos olhos.
Que possamos ver a partir dos céus, a partir do trono.
Que possamos ver a partir do céu, do trono.
Como podemos ir além?
Como podemos ir mais além?